Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém. Tô vendo algumas crianças aí. Cadê as crianças aí? Levanta a mão para me ver. Caleb tá aqui. Tem umas lá. Amém. Vou orar por vocês, tá bom? Pode ficar aí onde vocês estão mesmo, com os papais. Pai, em nome de Jesus, se você tá, põe a mão sobre a cabeça do seu filho aí, você que tá com ele, né? Você é a maior autoridade sobre o seu filho. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo agora, Senhor, abra, Senhor Deus, o entendimento, Senhor Deus, dessas crianças, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu peço, Pai, que o Senhor coloque o Teu Espírito sobre eles, trazendo entendimento da Tua Palavra, Senhor Deus, a revelação do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que eles sejam guardados pelo Teu Espírito Santo nessa geração e que sejam, Senhor Deus, luz em meio às trevas, Senhor. Guarda, Senhor Deus, e protege o coração e a mente desses pequeninos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos, pode se assentar. Você é a maior autoridade sobre o teu filho, tá bom? Mesmo que você reconheça a autoridade espiritual do apóstolo, de um pastor, isso é maravilhoso, e realmente são homens de Deus. Mas a maior autoridade sobre o teu filho é você. É você. Então, sempre que você puder, e eu sei que você pode, ore pelo teu filho. Coloque a mão sobre a cabeça dele e ore por ele. Eu costumo, de manhã, antes de sair para o trabalho, dar um cheirinho nas minhas filhas. Eu sempre brinco com elas. Eu vou lá e dou um cheirinho nelas e eu coloco a mão na cabeça delas e peço: Deus abençoa. Às vezes é uma oração rápida, mas faz toda a diferença na vida dos seus filhos. Faça isso e você vai ver a diferença daqui a alguns anos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um texto, antes de orarmos pela palavra, que está em João 14, 26. Enquanto você encontra João 14, 26, acabou de chegar para mim aqui um recado aos pais, na saída do culto, pegar uma lembrancinha no mundo ágape. Onde que vai pegar? Vai ser lá fora? Tá. Então os pais, no final... Tá bom, crianças? Não esqueça de falar para o papai de vocês aí pegar a lembrancinha lá na saída do culto para vocês, tá bom? Com o Ministério Mundo Ágape. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha 9 anos. Quem tem 9 anos aqui ou 8? Próximo. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos e o apóstolo Alexandre ministrou uma palavra e eu me lembro dessa palavra até hoje. E eu lembro que os meus pais me obrigavam a ficar no culto já, porque eu já tinha 9 anos, e já não podia mais ir à salinha, e eu me lembro dessa palavra até hoje. Até hoje eu me lembro dessa palavra. Para você ver o poder que tem a palavra de Deus, e como também as crianças são capazes de receber a palavra de Deus também. Amém? Então, acho que tem uma jovenzinha aqui que tem 9 anos, né? Ela vai se lembrar de todas as palavras que ela está ouvindo. Vai fazer toda a diferença na sua vida, viu? João 14, 26, fala assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pai, em nome de Jesus, o Senhor disse, Jesus, que o Espírito Santo nos lembraria, Senhor Deus, de cada palavra Tua, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, nessa manhã, dispostos a ouvir a Tua voz, Senhor. Dispostos, ó Deus, a conhecer um pouco mais do Senhor. Pai, eu peço a Ti, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo opere esse milagre, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor. Que o Teu Espírito, Deus, nos faça lembrar de tudo o que o Senhor disse. E que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, transformados pela Tua glória, Senhor. Transformados pelo Teu Espírito Santo. Pai, só o Senhor Deus pode nos convencer, ó Deus. Só o Teu Espírito Santo pode agir no nosso interior e falar ao nosso coração. Então eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, que esse mistério, Senhor Deus, se realize aqui nessa manhã. E que Teu Espírito Santo realize essa palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Você quer crer nessa palavra de Deus? Amém. Eu queria que você abrisse agora no livro de Êxodo. Eu quero falar um pouquinho. Eu tenho lido o livro de Êxodo. E eu quero compartilhar com você algo que Deus tem falado ao meu coração nos últimos dias e tempos. Êxodo capítulo 15. Antes de nós lermos esse texto, a gente vai se localizar nessa história. Eu acho que a maioria aqui deve conhecer a história do povo de Israel enquanto escravo no Egito. José, filho de Jacó, foi levado ao Egito, se tornou governador, se tornou uma grande autoridade constituída pelo próprio Deus para a salvação desse povo. E com o passar dos anos, José encontra o seu pai, Jacó, Israel, e ele leva o seu pai para habitar no Egito com ele, porque havia mantimento no Egito. E depois que José veio a morrer, depois que Faraó, aquele que amava a José, veio a morrer, outras autoridades foram constituídas no Egito. Só que, consequentemente, o povo de Israel, os descendentes de José, de Jacó, que habitavam no Egito, começaram a se tornar escravos. E ali eles começaram a servir ao Egito. E durante 400 anos eles foram escravos no Egito. Eles serviam ao povo. Então eles foram escravizados, eles trabalhavam, eles eram chicoteados, como você pode imaginar uma pessoa escrava. Só que eles eram o povo da promessa de Deus, descendentes de Abraão. E Deus disse: Abraão, de ti farei uma grande nação. E Deus faz infinitas promessas a Abraão, e esse povo era o povo da promessa. E Deus ouviu o clamor daquele povo no Egito, e Deus escolheu Moisés e falou: Moisés, eu vou libertar o meu povo. Chegou até mim o clamor deles, chegou até mim a oração deles, e eu vou libertar eles do Egito. E eu quero usar você, Moisés. E Moisés tem um diálogo com Deus, e lá ele é tomado pelo Espírito de Deus, e ele é tomado pela presença do grande Eu Sou, e ele vai até Faraó e liberta o povo com todos os sinais de Deus, com todas as maravilhas que Deus fez no Egito, para que o povo de Israel fosse liberto daquela escravidão. E quando o Faraó liberta, depois de tanta dureza no coração, depois de tantos sinais, de tantas maravilhas, tantas coisas que Deus fez, tantos sinais e prodígios do Senhor naquele povo, Faraó resolve libertar o povo. E ele fala: então vai, Moisés. Depois da morte dos primogênitos, ele fala: Moisés, vai, porque a terra está sendo perseguida por causa de vocês. E o meu povo está sofrendo por causa do seu povo, então vai. E Moisés pega todo aquele... aquela multidão, mais de 600 mil homens, sem contar as crianças e mulheres, saem do Egito e começam a trilhar uma nova história. Depois de 400 anos escravo, eles saem do Egito e começam a viver algo novo com Deus. Algo diferente. Algo que Deus traria para eles ainda. E aí a gente chega nesse texto que eu quero ler com vocês, de Êxodo capítulo 15, versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Logo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus separou as águas numa noite, soprou o vento e as águas do Mar Vermelho se separaram e eles passaram a seco. Depois disso, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara, que quer dizer amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali ele lhes deu estatuto e ordenança e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Logo depois que o povo atravessou o mar, quem acha que passar pelo mar a seco é um grande sinal de Deus, levanta a mão aí. Acho que todos, né? Imagina você passar no meio do mar a seco, a água simplesmente se abrir e você passar por ela. O povo passou pelo mar, eles atravessaram o Mar Vermelho, saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho a caminho do Sinai, do Monte Sinai. E quando eles passaram 3 dias de caminhada, mais de 600 mil homens, animais, crianças e tudo que você possa imaginar, 400 anos de vida no Egito, eles levaram junto com eles ali, 3 dias de caminhada, eles acabou a água. É comum, imagina se tivesse que levar água para todas essas pessoas. Pode ser que quando eles saíram do Egito, eles até levaram cada um pouco de água, uma reserva. É comum, né? Você vai sair, você se prepara, mas tudo isso de gente para beber água no deserto, ia ter que ter muita água. E aí eles chegaram até Mara. E lá tinha água, só que água amarga, que não podia se beber. E Deus fez outro sinal. Moisés encontrou uma vara, um tronco, tocou nas águas, jogou na água, e aquelas águas se tornaram doces, e eles puderam beber aquela água. Mais um sinal de Deus para aquele povo de que Deus estava com eles. E aí Deus coloca à prova esse povo. Deus coloca à prova esse povo e ele fala assim no versículo 25. E ele clamou ao Senhor, Moisés, e o Senhor mostrou-lhe um lenho e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. No versículo 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, porque pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Se vocês me obedecerem, se vocês ouvirem cada ordenança que eu dou para vocês hoje, nenhuma das enfermidades, nenhum mal chegará até vocês. Nada. Vocês não serão afligidos, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor. O grande eu sou que se apresentou a Moisés há algum tempo atrás e falou, eu sou. Diga ao povo de Israel que eu sou te enviou. E esse mesmo grande eu sou, fala, eu sou o Senhor que te sara. E por que Deus usa as enfermidades que veio sobre o Egito? Porque ali, quando eles ainda eram escravos, Deus trouxe grandes sinais e pestes e morte. E aquilo foi como um sinal de Deus, não só para o povo de Israel, mas também para alguns egípcios. Porque a Bíblia fala que até alguns deles, até alguns estrangeiros começaram a crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Porque os sinais eram absurdos. Muitas pessoas vieram junto com eles do Egito, porque começaram a crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pelos sinais que Deus tinha feito. Então Deus traz à memória daquele povo, lembra aquilo que eu fiz lá no Egito? Então aquilo não virá sobre vocês, se vocês obedecerem os meus estatutos. E no versículo 25, ao final, ele fala, e ali o Senhor os provou. O Senhor provou aquele povo e disse, olha, se vocês me obedecerem, vocês terão a bênção. Se vocês obedecerem esses estatutos e esses mandamentos que eu dou para vocês hoje, vocês terão a bênção. Nenhum mal virá sobre vocês. Só que aí a gente entra num contexto de 400 anos, né, irmãos? 400 anos vivendo numa terra estrangeira, conhecendo outros deuses, vivendo outra cultura, ouvindo falar de outro Deus. 400 anos ouvindo um povo dizer que aquele era o verdadeiro Deus e não aquele Deus da sua origem, da sua família. Mesmo que no meio do povo de Deus ali houvessem homens e mulheres de Deus que trouxeram o mandamento de Deus e as promessas de Deus para aquele povo, mesmo assim, imagina você e a sua geração 400 anos ouvindo algo que é uma mentira, mas sendo inculcado na sua mente que aquilo é verdade. A gente viveu 20 coisas, ouvindo coisas erradas e quase acreditamos, quase aceitando, assistindo na televisão. Ah, isso não tem problema. Torcendo por um divórcio porque ele não é feliz, então separa. Sendo que a Bíblia fala que aquilo que Deus une, não, nenhum homem pode separar. Entende? Imagina você 400 anos, a sua geração 400 anos ouvindo ou não ouvindo sobre o seu Deus. E de repente ele aparece. E de repente esse Deus aparece e fala, eu vou libertar vocês. E com sinais e maravilhas ele começa a trazer a libertação para aquele povo. Começa a trazer a restauração para aquele povo. Só que aqui começa É um novo início para eles. É um novo momento. E Deus sabia disso. E por isso Deus foi bonzinho diversas vezes nessa história. Diversas vezes o povo murmurou, reclamou, questionou e brigava com Moisés, reclamava para Moisés, porque eles estavam começando a criar um relacionamento com Deus genuíno, e Deus sabia disso. E por isso Deus já começa, atravessou o Mar Vermelho, quando eles atravessam o mar, Deus fala, olha, é o seguinte, e agora eu trago para vocês novas ordenanças e mandamentos, e se vocês obedecerem, vocês não trarão sobre vocês essas pestes, nem essas enfermidades e nada, se vocês me obedecerem. Então, é como se Deus dissesse assim para mim e para você hoje, bom, eu começo a minha história com você hoje, vamos lá, daqui em diante, só me obedece. Só me ama, só me segue, só obedece os mandamentos e as leis que eu tenho para você. E assim a história desse povo vai continuando. E agora, traz isso para a nossa vida hoje. Traz essa realidade para a gente hoje. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é a gente obedecer. É ou não é verdade? Quando você tem uma razão e você fala, não, eu estou certo, é isso e pronto, acabou. Para aquilo entrar na sua cabeça ou na minha cabeça que eu estou errado ou que você está errado, vai tempo. Vai ou não vai? Algumas pessoas têm uma aceitação mais fácil, mas não significa que entenderam. Aceita. Mas aqui dentro continua aquela mesma razão. Não, mas eu acho ainda que eu estou certo. É difícil. E esse povo começou a passar por isso, porque Deus começou a trazer para eles os mandamentos, os estatutos, as leis, e como tinha que ser, e como eles se comportariam, como eles serviriam ao Deus, o grande eu sou. E Deus levanta Moisés como referência e como líder daquele povo, para que eles olhassem para Moisés e seguissem o modelo que Deus daria a Moisés de tudo, 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 tudo. Tudo que eles iam viver. Aqueles 400 anos, tudo aquilo que aquela geração viveu, tudo aquilo que eles ouviram a partir daquele momento, se tornou como esterco, porque eles começaram a viver algo novo com Deus. Aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Deus traz o povo de volta e começa a falar assim, agora a gente vai continuar aquilo que eu prometi a Abraão. Mas é difícil. Eu queria que você voltasse agora em Êxodo 13, 17. Diz assim, e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Tinham dois caminhos, o mais curto e o mais longo. Deus levou o povo pelo caminho mais longo. Nós temos a graça de Deus através do Espírito Santo, revelado essa palavra hoje. Mas eles não tinham. Você acha que no meio desses 600 mil homens não tinha um questionador? Mas por que a gente está indo por aqui? Mas para onde a gente vai, Moisés? Tá. Você diz que você ouviu a voz de Deus, o Deus dos nossos pais, e você vai nos libertar. Mas para onde a gente vai? Qual o caminho que a gente vai fazer? Olha, a gente vai pelo caminho mais longo. A gente vai pelo caminho mais longo. Mas por que a gente vai pelo caminho mais longo se tem um caminho mais perto? Não, a gente vai pelo caminho mais longo. Hoje a gente pode saber disso. Por que que eles foram para o caminho mais longo? Porque existiam inimigos grandes e que se eles chegassem diante da guerra, pode ser que eles voltassem. E Deus fez isso por amor ao povo. E pode ser que no seu dia a dia você espere algo de Deus e você está num caminho mais longo e você não entende por quê. Por que está demorando tanto? Por que eu estou pedindo e nada acontece? E por quê? E Deus está cuidando de você para que você não desista no meio da guerra. Para que você não olhe para trás e queira voltar para o Egito. Deus, quando Ele resolve te chamar, quando Deus resolve levantar você como um homem ou uma mulher de Deus, é porque realmente Ele vai te usar e Ele quer você para Ele. Deus, quando fez a promessa a Abraão de um povo, Deus não se esqueceu da promessa. Deus não se esqueceu e por isso Deus levantou Moisés e falou: Moisés, agora eu vou libertar o meu povo e eu vou concretizar, eu vou cumprir aquilo que eu disse. Mesmo que tenha aqui pelo caminho mais longo, eu vou fazer isso, Moisés. E sabe, o que é difícil para nós, às vezes, é entender o que Deus está fazendo. É aceitar aquilo que Deus está nos dizendo. É amar a Deus. Porque quando a gente ama a Deus, a gente confia. Quando a gente entende o que Deus tem para nós, a gente confia, a gente ama e a gente obedece. E por isso Deus falou para o povo: olha, eu coloco diante de vocês agora um novo estatuto e as leis e os mandamentos. E se vocês me obedecerem, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Vocês serão abençoados, mesmo que vocês tenham que andar por um longo caminho. Quantos sinais Deus fez para se mostrar presente para esse povo? A água amarga se tornando doce, um oásis no meio do deserto. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Quantas coisas Deus veio trazendo para eles: uma coluna de nuvem durante o dia para fazer a sombra, uma coluna de fogo à noite para trazer a luz. E essa coluna de fogo e essa nuvem não se afastava deles, porque era o sinal de Deus que Deus estava com eles. E todas as vezes que nós lemos a Bíblia e nós sabemos dessas histórias e conhecemos a Deus, a gente precisa entender qual era a manifestação de Deus para esse povo. Era algo sobrenatural, irmãos. Imagina você no meio do deserto, uma coluna de fogo à noite clareando para você, sem uma fonte de fogo, mas aquela coluna ali, e a fonte é Deus. E aonde você vai, aquela coluna de fogo com você, e durante o dia, aquela nuvem com você. Esse era o sinal de Deus para aquele povo: eu estou com vocês. Me obedeçam, eu estou com vocês. E quando Deus coloca eles nesse caminho mais longo, muitos no meio do caminho começaram a murmurar e a reclamar e a querer não obedecer a Deus e a questionar a Deus e a se levantar contra Moisés. E Deus trazia correção para aquele povo, porque Deus queria um povo que o amasse, um povo que servisse a Ele de coração, de uma forma genuína. E hoje, nos nossos dias, é difícil também a gente obedecer às leis de Deus. É difícil também você obedecer e você provar para Deus que você ama a Ele. Porque a gente prova a Deus que o ama confiando nele, agindo, mostrando para Deus. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Tem namorados, alguns vão se casar, né? Estão quase casando. O que vale mais? Eu digo por mim. O que vale mais? Quando a sua esposa ou o seu esposo diz que te ama ou quando você lembra aquilo que ele já fez por você um dia? Uma atitude. O que pesa mais na balança? Naquele dia que você, irmãs e irmãos, né? Estão furiosos bravos, tá com os nervos à flor da pele, não fala comigo, não encosta em mim, sabe aqueles dias, o que vem na sua memória? Um eu te amo, que é importante também, mas uma ação que você recebeu, um carinho, um cuidado, um gesto. Para mim, vale mais o gesto, a ação. As palavras também são válidas, mas o que mais vale é a ação. É ou não é verdade? Eu acho que a maioria aqui, os irmãos que são casados há mais tempo, acho que podem confirmar isso. Pode passar o tempo que for, o amor continua o mesmo. Por quê? Porque eu expresso o amor pela pessoa que eu amo. Então, mesmo que eu cometa um erro, mesmo que a Carla cometa um erro, as atitudes dela cobrem aquilo. Por quê? Porque eu sei que ela me ama e ela sabe que eu amo. E assim é Deus. Assim é Deus. O fato de estarmos aqui hoje na igreja é maravilhoso, é lindo, é especial. Mas Deus quer algo a mais. Como você tem provado para Deus que você o ama? Poxa, pastor, mas eu tenho que provar isso para Deus? Sim, é necessário que você prove para Deus o que você o ame. E como a gente prova para Deus que o ama? Obedecendo a Deus. Sabe quando vier aquela luta, aquela provação, que você está num caminho mais longo e você não está entendendo, tinha um caminho mais perto ali, mas por que que Deus está me mandando por aqui? Por que que eu estou há 5 anos andando por esse caminho e nada acontece? Puxa, Deus, o Senhor podia ter me mandado por ali, né? E Deus está dizendo para você, filho, calma, me ama, me obedece, confia, continua. Daqui a alguns anos você vai entender o porquê que eu te mandei pelo caminho mais longo. Nós sabemos que o povo de Israel foi pelo caminho mais longo, porque se eles olhassem para os filisteus, eles iam recuar de medo e queriam voltar, e iriam possivelmente voltar para o Egito. E não teriam coragem de avançar. E aí Deus leva eles pelo caminho mais longo e Deus vai dando sinais. Deus vai dando sinais para eles que Deus está com eles, Deus vai abrindo o mar. Deus coloca uma coluna de fogo e uma nuvem. E Deus vai transformando a água amarga em água doce. E Deus coloca um oásis no meio do deserto para eles, com fontes de água e palmeiras. Um oásis lindo, e ali eles montam um acampamento, e Deus continua trazendo sinais e sinais e sinais, e Deus vai conduzindo aquele povo, e assim é a nossa vida. E sempre, com todo o amor e carinho que Deus tem por nós, Deus vinha trazendo a misericórdia para aquele povo, e Deus trazia misericórdia, e o povo murmurava porque não tinha o que comer, e o povo murmurava porque não tinha água, e o povo murmurava porque Deus só falava com Moisés, e o povo reclamava para tudo. E Deus, com toda a sua misericórdia, trazia sinal para eles. Corrigia também os seus filhos, mas trazia os sinais. E Deus esperava um povo que o amasse. E espera um povo que o ame de verdade, que obedeça os seus mandamentos, os seus estatutos. E agora, traz um pouco para você, e eu trago para mim essa reflexão, o quanto a gente tem provado para Deus que o ama. Ah, pastor, eu tenho vindo à igreja de vez em quando. O que mais? O que vale são as ações, assim como no seu relacionamento. Ah, eu digo para o Senhor que eu dependo dele todos os dias. Isso é maravilhoso. Como você diz para sua esposa, ou para o seu namorado, ou para alguém que você ama. Isso é lindo, isso não tem preço. Mas tem que ter mais. Tem que ter mais. Pastor, eu não estou vivendo bênção, eu não sei o que acontece na minha vida, é só coisas ruins, só coisa errada, é só desgraça, é só maldição, é só coisas que eu não entendo por que acontece. Se ouvirdes a minha voz e obedeceres os meus mandamentos, nenhum mal virá sobre vocês, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Está aqui o segredo. Obedecer a Deus, amar a Deus. Com atitudes, corresponder àquilo que Deus tem feito por você. João capítulo 14. João 14, versículo 21. São palavras de Jesus para os seus discípulos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha só o que Jesus fala. Este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se atentamente, Moisés, esse povo ouvir a minha voz e obedecer os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, nenhum mal virá sobre vocês. Muitos anos depois, Jesus vem com a mesma promessa. Jesus traz a mesma palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e vem a promessa: me manifestarei a ele. Sabe como que a gente vai trazer a bênção de Deus para a nossa vida? Sabe como a gente vai atrair Deus para perto da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos? Amando a Deus acima de todas as coisas. Amando a Deus acima de tudo. Deus espera um povo fiel. Mesmo que você esteja na prova, mesmo que você esteja pelo caminho mais longo, Deus quer um povo fiel, resiliente. Ontem mesmo, na reunião que nós tivemos, o apóstolo disse: e a gente crê que os tempos se aproximam, e a cada dia que passa, nós nos aproximamos mais da vinda de Cristo. Isso é fato, é inevitável. A cada hora, a cada minuto, nós estamos mais próximos da vinda de Jesus. Amém? E nós esperamos a Jesus Cristo. Só que com o passar dos tempos também, a palavra vai se cumprir. E a Bíblia fala que o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. E se a gente não guardar o nosso coração, se a gente não guardar os estatutos de Deus, as leis de Deus, os princípios do Senhor, se a gente não amar a Deus acima de todas as coisas, nosso coração vai se esfriar, irmãos. Vai se esfriar. E você vai achar, já que você já não cabe mais no ministério da igreja, que você já não tem mais utilidade no ministério da igreja, você vai começar a querer se enquadrar num grupo de pessoas que já não são mais úteis para Deus. Mas quem diz isso não é você e não sou eu, é o próprio Deus. E todos os grandes homens de Deus foram usados até o fim, até o último dia. Até os ossos ressuscitaram os mortos. Deus não se importa com o tempo, porque o tempo está na mão dele. Ele é o Senhor do tempo. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Só que com o passar do tempo, o coração de muitos se esfriará e a gente vai deixar de seguir e de demonstrar o amor para Deus, que é necessário, porque Jesus falou: aquele que me ama, guarda os meus estatutos. Aquele que me ama, me segue. Aquele que me ama vai ser amado do Pai e eu me manifestarei a ele. Assim como o próprio Deus se manifestou ao povo no deserto, eu vou me manifestar a eles também. E nenhuma enfermidade virá sobre vocês, e mesmo que venha, mesmo que esteja morto, vai ressuscitar, e mesmo que esteja enfermo, vai ser curado, porque eu sou o Senhor, Deus diz. Só que a gente precisa acreditar nisso, a gente precisa obedecer os mandamentos de Deus, que, claro, não é fácil, não é fácil. Jesus, um pouco antes, disse para os discípulos: o mundo vos odeia. Sabe por quê? Porque vocês não são deste mundo. Jesus, quando veio à terra, ele veio para destruir Satanás. Jesus, quando morre na cruz, ele vence Satanás. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Jesus toma o poder sobre suas mãos. Jesus vence as trevas. Jesus diz para Satanás: você é um condenado, acabou. Eu venci. E por isso nós esperamos agora a volta de Cristo, porque ele morreu na cruz por nós. E a própria palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou, ele manifestou ao mundo o amor, ele expressou o amor dele por nós. Como? Entregando o seu filho para morrer na cruz por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, ele deu o seu filho em favor da humanidade. O próprio Deus entrega o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você e por mim, para provar o amor dele por nós. E nós não somos capazes de provar o nosso amor por Deus. Nós não somos capazes de obedecer os mandamentos de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, de se afastar da prostituição, da mentira, do orgulho, da soberba. Na maioria das vezes, a gente prefere ficar com as nossas próprias razões. Eu aceito, mas os meus conceitos estão formados. Isso não é uma conversão, isso não é uma aceitação. Isso é uma ilusão. E todas as vezes que o povo se levantava contra Moisés, Deus trazia correção. Até para quem era da família. Quando Miriam questionou a Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher, Deus trouxe eles para uma conversa e falou assim: por que vocês estão se levantando contra o meu servo Moisés? E Deus traz sobre elas chagas, doenças. E Moisés, como um homem de Deus, ele vai até o Senhor e fala: Senhor, perdoa ela é minha irmã. Eu imagino Moisés tendo um diálogo com Deus: Senhor, ela é minha irmã, ela está aqui no meio do povo. E Deus fala: Moisés, ela precisa ser corrigida. Ela vai ser corrigida. E durante 7 dias, se não me engano, ela fica afastada por causa das suas doenças. E Deus dá a oportunidade para que ela se arrependa. Deus vai te corrigir. Ah, pastor, mas Deus vai trazer uma enfermidade para me corrigir. Deus, ele vai trazer o que ele achar necessário para te corrigir. Se for necessário, ele vai colocar uma enfermidade. Se for necessário, ele vai colocar você pelo caminho mais longo. Só que para nós, é difícil entender, porque a gente não pode saber o que acontece depois. A gente não é capaz de entender aquilo que Deus pode fazer. Uma enfermidade para Deus, irmãos, não é nada. A morte para Deus não é nada. Ele é o Senhor da vida. Não é nada. O fim não tem fim, porque ele é eterno. Ele é soberano. Se a gente entender isso, se a gente viver isso de uma forma genuína, a nossa vida e a nossa postura vai mudar. A gente não vai temer a morte, a gente não vai temer a nada, porque o Senhor Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. E é isso. E é isso que eu preciso. Então, Deus levanta um povo que venha a obedecer a Ele. E Jesus disse para os seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e me guarda, este me ama. E quais são os mandamentos de Deus para mim e para você? Capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. Ih, pastor, deixa isso quieto. Esse já não dá. Tem um vizinho lá que, ó, só Jesus, e não sei não, viu? Ali não sei se tem casos, se dá para solucionar, não. Amar aquele lá vai ser difícil. Ih, essa palavra já não serve. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, quando Jesus morreu na cruz, ele não falou assim: olha, Maria, estou morrendo por você, Pedro, por você, João também, por você também, João, cadê aquele soldado que cortaram a orelha lá, é mal, por você também. Jesus não fez uma seleção. Jesus veio porque Deus amou o mundo inteiro, inclusive você que nem era nascido e gerado ainda. Ele amou o mundo. Ele mudou a história da humanidade quando Jesus veio. E aí o que Jesus pede para os seus discípulos? Que vos ameis uns aos outros. E o amor é manifesto com ações. Como eu posso mostrar o meu amor por você? Dizendo, mas também manifestando. Assim como num casamento, assim como num namoro, assim como em qualquer relacionamento, o amor ele é manifesto em ações. Então, quando você traz um mantimento para o Projeto José, você está manifestando o amor pelo seu próximo. Quando você vê um necessitado e você é movido pelo Espírito Santo e você ajuda aquele necessitado, você está sendo usado por Deus e mostrando o amor de Deus. Versículo 13, 15 e 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. E do capítulo 14 em diante, Jesus Cristo começa a trazer essa realidade para os seus discípulos, porque Jesus sabia que o fim dele na terra, naquele momento, se aproximava. Jesus sabia que Satanás se aproximava, que o príncipe desse mundo se aproximava. Então, ele começa a dizer para os discípulos: olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que quer manifestar o amor, que quer expressar o amor por mim, ame ao seu próximo. Cuide do próximo. E como, irmãos, que nós somos capazes de fazer isso numa geração que olha para o próprio umbigo? Como? Como que a gente vai ser capaz de você fazer o bem a alguém mais do que para você mesmo, se não for com o Espírito Santo? Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, se nós não deixarmos o Espírito Santo fazer essa obra no nosso interior, se nós não deixarmos o Espírito Santo trazer à nossa memória aquilo que Deus quer que nós façamos, nós não seremos capazes. A gente não vai ser capaz e a gente vai só olhar para as nossas próprias conquistas, para aquilo que a gente tem que fazer. E o maior amor que você pode expressar pela humanidade e pelo seu próximo é trazer a salvação para aquele que está com você. Porque muitas pessoas precisam de Jesus, precisam sentir essa paz que você sente, esse amor que você sente, essa verdade que você sabe. Muitas pessoas não sabem um caminho, não sabem quem é Jesus. E como você vai manifestar, como eu vou manifestar esse amor pela humanidade, pelo meu próximo? Levando salvação para essas pessoas. Irmãos, nós temos entregado as cestas semanalmente. Fazemos o cadastro das famílias e levamos a cesta. Dentro da lista de espera, a gente vai entregando. Os irmãos vão fazendo as entregas dessas cestas. E em cada casa, muitos aqui devem até ter ido já entregar. E na maioria das casas, quando a gente chega, tem tristeza, tem depressão, tem angústia, tem medo, tem desespero. O pai, porque não tem como trabalhar e não tem como pôr comida dentro de casa. A mãe, porque tem os seus filhos e precisa corrigir o filho e amar e zelar pela casa. Mas o caos está instalado. E o mais necessário, sem Jesus. Então, quando chega um homem de Deus ou uma mulher de Deus, é impressionante como a paz vem junto. O Espírito Santo vem junto. E numa palavra que você diz, numa palavra que a gente diz, aquele coração se derrete. Sabe por quê? Porque a humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E aqui estão os filhos de Deus. Aqui estão os filhos de Deus e cada um aqui vai expressar o amor a Deus de uma forma. Cada um aqui vai manifestar o reino de Deus de uma forma. Sem se importar com a idade. Sem se portar aonde está, mas vai levar o amor de Deus em si mesmo. Porque Jesus falou isso. Todos saberão que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E todos dirão, esses aí são discípulos de Jesus. Porque foi o que Jesus Cristo fez, Ele amou a humanidade. Ele morreu na cruz para nos salvar. E é necessário que nós expressemos esse amor ao Senhor Jesus todos os dias. Obedecendo os seus mandamentos, as suas ordenanças. Capítulo 14, versículo 12. Eu queria chamar o ministério de louvor. O diferencial para mim e para você nessa manhã vai ser essa palavra agora. João, capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus sabia que o fim se aproximava e que ele morreria na cruz. 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu os farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, eternamente. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O grande segredo de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é deixar o Espírito Santo conduzir a sua vida. Quando nós estivemos em Picos, há um ano atrás, essa semana que eu parei para pensar, porque a locação do ponto venceu o contrato, tinha que ser renovado, e aí a gente me ligaram, a gente se falou, eu falei, puxa, já tem um ano atrás, quando num sonho, através do Espírito Santo, eu tive uma visão de, não de toda, mas de partes de Picos, e eu entendi que era Picos, e corri já no apóstolo, falei, eu acho que eu sonhei com Picos, era assim, 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 ele é lá, então a gente vai. E há um ano a igreja está lá. Num dia que eu nem esperava, eu estava doente, eu fiquei 40 dias de cama sem saber até hoje o que era. Sem saber o que era. Alguns dias achei que eu delirava de tanta dor. Fiz exame, tirei sangue, litros de sangue e nada. Talvez Deus tenha me colocado naquela condição, talvez, para que eu tivesse um tempo para pensar e Ele me mostrasse tudo o que me mostrou. Aquele que me ama guarda as minhas palavras e os meus mandamentos. Aquele que me ama confia em mim. Aquele que me ama, ama ao próximo e manifesta o amor ao próximo. Não estranhe se você, como eu disse, estiver lá no seu trabalho e você estiver fazendo o que você tem que fazer e de repente o Espírito Santo falar ao seu coração, espera aí pastor, o Espírito Santo fala comigo? Ele está desesperado para falar com você. Ele está ansioso para falar com você e ele vai dizer assim para você, olha, passa ali no mercado e compra 5 quilos de arroz e leva para a igreja. Quem está falando aí? É o próprio Deus falando com você. Ou ele vai dizer para você assim, ó, pega o WhatsApp e manda uma mensagem para tal pessoa. Não estranhe se isso acontecer, irmão. Não é impulso. É o Espírito Santo dizendo para você fazer, porque ele tá querendo manifestar nos filhos. A humanidade, ela anseia pela manifestação dos filhos e esses filhos estão aqui. E o amor é manifesto com ação, com gestos. E se a gente amar a Deus e guardar os mandamentos do Senhor, nenhum mal virá sobre você, nenhuma praga chegará à sua tenda e você vai ser cheio do Espírito Santo. E tudo o que você pedir em meu nome, Jesus disse para você. Não são palavras minhas, é a palavra de Deus que diz para você nessa manhã. Tudo o que você pedir em meu nome, eu rogarei ao Pai e o Pai fará a você. Então o que você está precisando hoje? Por quem que você precisa clamar hoje? Jesus está dizendo, peça em meu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa a nossa cidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa nação. Abençoa as nossas igrejas, abençoa os seus filhos. Pai, em nome de Jesus. É tempo de nós manifestarmos o nosso amor a Deus em ação. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos adorar a Jesus. E depois eu quero orar com você.
Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti. Se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial. Sem medidas fluirão das Tuas bênçãos sobre mim. Eu viverei tudo que tens pra mim. Na Tua mesa sempre eu comerei, e me fartarei do melhor de Tuas mãos. Se a Tua voz ouvir e obedecer.
Recebe essa palavra do Senhor pra você nessa manhã.
Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar, se meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial. Sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim, mas que abundante será.
A Bíblia diz no texto que nós lemos que o Senhor faz uma prova ao povo. Assim como nós lemos em Malaquias 3:10, quando o Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Traga para Deus e você vai ver. É uma prova que Deus faz. Assim também foi com o povo, e Deus disse: olha, se vocês obedecerem os meus estatutos, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. É como se Deus chegasse para você e falasse, dissesse assim: me obedece para você ver. Me obedece para você ver se eu não vou te encher de bênção, menino. Sabe, é como se Deus dissesse para você assim: olha, me ama, me prova que você me ama, para você ver como eu vou te abençoar, como vai fluir rios de água viva do seu interior, como no meio do deserto vai ter um oásis com fontes e palmeiras na tua vida. Essa é a promessa de Deus. E Ele diz para você nessa manhã: me obedece. Irmãos, é uma proposta irrecusável. Concorda comigo? Como o apóstolo sempre diz, em alguns momentos é até covardia. Porque você tem tudo. Você tem Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor do céu e da terra, que tem domínio sobre todas as coisas. A quem temerei? Agindo o Senhor, quem pode impedir? Ninguém. Você e o Espírito Santo em qualquer lugar nessa terra é maioria. Aonde você for, você é marcado pelo Espírito Santo. Aonde você for, o mundo espiritual vai saber: epa, esse aí é filho de Deus. A Laurinha, que foi consagrada ao Senhor aqui agora, aonde ela for, todos saberão que ela é filha de Deus, porque ela foi apresentada ao Senhor, e você também é marcado pelo Espírito Santo. Abaixa sua cabeça. No início do culto, Deus disse para mim e para você que você correria um risco muito sério de sair daqui hoje, querendo deixar tudo e viver para Ele. Porque eu sei que o amor de Deus está neste lugar. Porque Deus amou o mundo e Ele está aqui. Porque Jesus Cristo se entregou na cruz e Ele está aqui. E o reino de Deus é manifesto com amor. Todos saberão que você é discípulo do Senhor quando você manifesta o amor. E pode ser que você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus Cristo. E é muito importante, a Bíblia diz que nós temos que confessar a Cristo como nosso Senhor. E eu quero te fazer esse convite. Se você nunca fez essa oração entregando a tua vida para Jesus e você deseja fazer hoje, eu quero orar com você. Ou se você se afastou do Senhor e deseja retornar ao Senhor hoje, nessa manhã, você deseja fazer essa oração, eu queria que você levantasse a sua mão e eu quero orar com você. Se você nunca fez essa oração ou deseja fazer, mais uma vez é uma oração se reconciliando com Cristo. Alguém deseja fazer essa oração entregando a vida para Jesus? Levanta a mão alto para que eu veja se tem alguém. Amém. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, levanta a mão. Sabe, não tenha medo, não. É uma oração que pode transformar a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor abençoe agora, Senhor Deus, a vida da Yasmin, Senhor. Yasmin, eu peço ao Espírito Santo que coloque amor no teu coração. Yasmin, todas as promessas que Deus tem para você ainda são reais e verdadeiras. Realmente você foi longe e você muitas vezes pensou isso. Mas para Deus não tem distância, Yasmin. Quando você olhava, você se via longe de Deus, mas Deus sempre estava perto de você. Em nome de Jesus Cristo, recebe a unção do Espírito Santo sobre a tua vida agora. Que o seu nome seja escrito no livro da vida mais uma vez. E que você, nessa manhã, receba uma porção dobrada do Pai. Porque você aceita-o e entende nessa manhã que só Ele é o teu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração por você. Eu quero fazer mais uma oração. O convite da oração que Jesus te faz hoje é o seguinte. O que vai diferenciar você do mundo? Eu acho que todos vão me entender aqui, a maioria acho que deve me conhecer, é a sua loucura por Jesus. Eu sou extremamente apaixonado por Jesus. Quando eu falo dele, eu fico assim mesmo. Que vai diferenciar você é a tua paixão por Ele. Irmãos, eu teria coragem de deixar tudo por Ele. Eu teria coragem. E aí Jesus pergunta para mim e para você de novo: teria mesmo? E eu quero orar por você, porque Deus precisa de loucos, de pessoas que são dispostas a deixar tudo por Ele. E só o amor dEle pode fazer isso no teu coração. Quando Ele morre na cruz, e essa canção é o céu na terra, amor, essa canção. Quando Ele se entrega na cruz e Ele morre na cruz por você, Ele prova o amor dEle por você. E agora é a nossa vez. Então nós vamos adorar o Senhor e depois eu quero orar por você. Se o seu coração queima por isso, sabe? Pastor, eu tenho vontade, eu às vezes eu penso eu trabalhando para Cristo, às vezes eu penso eu no ministério, às vezes eu penso eu orando por alguém enfermo, essa pessoa sendo curada. Então chegou o seu momento, chegou a sua hora. Você vai receber essa unção do Espírito Santo aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos adorar a Jesus e depois eu quero orar por você.
Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é.
Deixa o Espírito Santo encher o teu coração agora.
Um amor assim, o mundo não.
Recebe o amor de Deus. Recebe o amor de Deus agora.
Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és
por você.
Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Com amor assim o mundo não
adoração
seja sempre
diga isso para ele
exaltado, Jesus.
és a nossa paixão, Senhor.
Deixo a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado.
Deus está aqui, amém? Você não precisa abrir. Deus acaba de me dar uma direção. Quando Moisés recebeu as ordenanças de Deus para libertar o povo, ele foi sozinho, ele foi sem a família. Mas no capítulo 18 de Êxodo, o sogro de Moisés leva a família dele até ele, porque Deus preza a família. Deus preza a família, ouça isso. E aí no 18:7, quando o sogro de Moisés chega com a sua filha, né, esposa de Moisés e seus filhos, Moisés, a palavra fala assim: então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou-o, e perguntou como estavam, e entraram na tenda. O coração de Moisés se alegra quando ele viu a família dele. Ele ficou, acho que, se não me engano, foram 3 meses longe da família, dos filhos, da esposa. E enquanto nós adorávamos ao Senhor, Deus me deu uma direção e eu quero orar pelas famílias, pelos pais que estão com os filhos aqui. Quem está com os filhos aqui, levanta a mão. Amém. Eu queria pedir para vocês que vocês viessem aqui à frente, né? Mantenha um pouco o distanciamento para a gente não deixar de cumprir as regras. Vem aqui com seus filhos aqui na frente. Tem uma unção muito grande de Deus aqui para as famílias agora. E se você não está com seu filho, eu não estou com as minhas filhas aqui, você não vai deixar de receber não, tá? Você vai interceder agora e você vai representar. Hey, que tcharalaba, che, que tcharalalas. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Hey, que tayaraba, che, que taralas. Satanás vem tentando destruir as famílias ano após ano, dia após dia. Hey, rianda yashe, que tarala yashe. Mas o Senhor Deus, que tayalas. Hey, rianda yashe. O Senhor Deus está constituindo famílias sólidas e fortes. Heriandarabashe, que tcharalabashe. Heriandayasuriandaras. Comece a interceder por essas famílias. E o mesmo que você interceder, você também vai receber de Deus. Mas eu quero pedir agora que você interceda fervorosamente para essas famílias aqui na frente. Heriandarabashe, que
céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou.
Tu és poderoso, Senhor. Pai, em concordância, Senhor Deus, com os meus irmãos, Pai, eu peço a Ti agora em nome de Jesus, que o Senhor traga, Senhor Deus, bênção sobre bênção, Senhor Deus, sobre cada família aqui agora, aqui à frente, Senhor. Pais e filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, receba a unção do Espírito Santo, o vínculo de amor, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que o lar de vocês será como coluna forte, em nome de Jesus Cristo, nenhuma arma forjada se levantará contra vocês, em nome de Jesus Cristo, que vocês sejam luz, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Pai que fortaleça agora a base, que são os pais, e em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus dê a visão para que vocês lancem as flechas, que são os filhos, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, amém e amém, aleluia. Pode voltar, irmãos. Obrigado. Deus, Ele zela pela família. Nós sabemos que Satanás tentou de todas as formas destruir, mas Deus zela e Deus é poderoso. Amém? Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer, Senhor Deus, por mais este culto, Pai. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço, porque eu sei que o Senhor é bom. E eu sei, Pai, que o Senhor há de completar a obra, Senhor Deus, em cada um aqui, Pai. Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe a Zilda e a família, Senhor, que Teu Espírito Santo, Pai, coloque a mão sobre ela, trazendo cura e restauração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu peço que o Senhor abençoe a nossa cidade, Senhor. Coloca anjos, ó Deus, guardando e ministrando, Senhor Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, Senhor. Em nome de Jesus. Também Te peço, Senhor Deus, pela vida do Nelly e da Fabiana, Senhor Deus, que estão fazendo 13 anos de casado. Em nome de Jesus Cristo, que venham anos de muita alegria e de muita paz, de muita conquista para vocês. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo traga unção sobre o lar, sobre o casamento de vocês. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa manhã, Senhor. Nos dá um domingo abençoado e cheio do Teu Espírito. Quero pedir a Ti, Senhor Deus, em especial pelos pais aqui. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço que o Senhor traga a unção de sacerdote sobre cada pai aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor fortaleça os pés, que o Senhor guarde os olhos, Senhor Deus, de cada filho, de cada pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Feliz Dia dos Pais para todos. Feliz Dia dos Pais. O irmão quer dar um testemunho rápido para a gente aqui, só um minutinho.
Graça e paz, igreja. Esse momento eu jamais poderia deixar passar. Eu estou há 2 anos nessa igreja e ela me proporcionou muitos momentos de alegria. E hoje a pessoa que abriu o espaço, abriu o caminho, foi usada pelo Espírito Santo, ela retornou para a igreja comigo, por livre e espontânea vontade, que é o Pedro, meu filho. Então, diante dessa palavra, irmãos, que o pastor deu aqui, da lembrança que ele tinha aos 9 anos, eu tenho plena certeza de que, eu não sei por quanto tempo Deus vai me dar a vida aqui, mas eu vou lembrar desse dia, acho que para o resto da minha vida. Então, essa palavra que entra aí para os pais, eu que imaginava assim, sozinho já na igreja, porque os meus filhos já estavam afastados, e de repente eu me vi aqui, em vários cultos, né, pensando quando que iria voltar, e Deus me presenteou hoje com a presença dele aqui. Amém? Feliz Dia dos Pais para vocês.
Amém. Irmãos, um jovem chamado Juliano Marques postou e tocou o coração da... Cadê a irmã? Aqui. Ela trouxe aqui para mim um testemunho de gratidão. E ele, nesse comentário, ele colocou um salmo, Salmo 30, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E ele está sendo grato e agradecendo a Deus por todo o milagre que Deus fez na vida dele. Isso é gratidão. Isso é um amor manifesto a Deus. Eu não vou ler todo o texto porque é um pouco grande, mas aqui ele fala sobre gratidão e ele vem agradecendo e ele posta uma foto muito bonita aqui com um sorriso maravilhoso de gratidão. Então eu queria orar por ele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida do Juliano Marques, Senhor. Pai, nós não o conhecemos, não sabemos, ó Deus, aonde ele está agora, mas eu sei que o Senhor sabe. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe a vida dele, em nome de Jesus, Pai. Protege e o livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe, bom domingo de Dia dos Pais. E um abraço para vocês. Shalom.